como sempre, com o Nuno Rogeiro e o José Milhazes, hoje já não ao longe na Madeira, mas aqui à minha beira, como se costuma dizer. E vamos começar por um tema que ambos querem comentar, e o que é natural devido à sua importância, que é uma entrevista, Nuno, que foi dada pelo Papa.
Pelo Papa, foi dada a uma revista jesuíta americana chamada America, e penso que aquilo que vamos sobretudo discutir, embora se trate de muitos assuntos, desde os abusos sexuais dentro da Igreja, até à questão da fé, até à questão das relações entre prelados de vários países, mas aquilo que nos traz aqui, aquilo que liga à entrevista a este momento, é a questão da Ucrânia. O Papa estará a falar, ou terá falado da Ucrânia, não apenas por sua vontade, mas porque sentia que havia muitos mal-entendidos sobre o assunto. Portanto, muitas pessoas achavam que o Papa não tinha sido claro em algumas coisas que disse na Ucrânia, sobretudo na condenação absoluta desta invasão, e ele aqui fê-lo, portanto, chamou os bois pelos nomes, como se costuma dizer, falou de Putin, diz que não tem falado da figura de Putin, todas as pessoas sabem que ele é o responsável, falou da agressão, falou da crueldade, e depois disse o que é que tem feito. Diz que no primeiro dia foi logo à Embaixada da Rússia em Roma protestar, que terá recebido uma carta de Lavrov, que enviou também emissários a Kiev, mas que nada resultou. E depois disse uma coisa que é controversa, que o Zé Milhazes com certeza irá centrar a intervenção nisso, que é, quando lhe perguntam exemplos de crueldade, ele fala de algumas minorias étnicas que combatem pelo lado russo, dando a entender que não são os russos étnicos que são os mais cruéis, mas outros grupos. Isso é capaz de ter sido muito controverso.
Este é um dos teus sublinhados, não é?
Claro, eu acho isto absolutamente infeliz, esta declaração do Papa, porque isto pode ser interpretado, como está a ser interpretado por alguns, como dizendo os russos, no meio daquilo tudo, são os melhores porque são cristãos, os maus da fita são muçulmanos e budistas, que é o caso dos chichenos e dos buriatas. Ora, isto aqui veio na Rússia provocar uma onda, chamaram tudo ao Papa, já depravação e muitos, muitos nomes, mas uma coisa já ficou clara com este tiro no pé, eu acho que o Papa deu o tiro no pé, não sei quem o aconselhou neste campo, e ele deixa de ser um provável mediador em possíveis conversações entre a Ucrânia e a Rússia. A partir de agora, o Papa para os russos é claramente um inimigo e entre muitos outros. E ele, inclusive, foi também acusado pelos russos de apoiar a Ucrânia e de estar a incentivar...
E o Kremlin não tardou a reagir a esta mesma entrevista.
Claro, exatamente.
A Zakharova.
A Zakharova, que estava toda furiosa, ela diz que isto já não é apenas russofobia, embora ele tenha poupado um pouco os russos, mas uma depravação, e nem sei a que nível. Ou seja, digamos, é uma reação muito dura. E outro facto é que o próprio embaixador russo no Vaticano foi ao Vaticano para apresentar um protesto por escrito. Isto, e eu estou convencido que enterra definitivamente a possibilidade da ida deste Papa a Moscou.
Deixa-me só dizer uma coisa em adenda e em algum desacordo. É verdade que isto pode ser interpretado de uma forma negativa e foi em Moscou, como se Moscou fosse um paladino da proteção das minorias, mas isso é outro problema.
Pois.
Mas a verdade é que se nós formos para as acusações que têm sido feitas às tropas que têm cometido mais excesso, sobretudo em Bucha, em Irpin e noutros sítios, realmente são unidades chechenas e unidades de buriatis. O Papa provavelmente deveria ter dito que se estava a referir a isso e não a pôr, digamos assim, uma capa sobre todos, mas não foi assim que disse.
Nuno, ele podia acrescentar o Wagner.
Podia ter dito muitas coisas.
Não, podia acrescentar o Wagner, porque o Wagner é também um grupo
claro.
Absolutamente cruel.
Claro. Agora, mas eu penso que ele estava a referir às questões já provadas das unidades que estavam em Bucha.
Vamos sair do Papa, porque temos muito mais para conversar, sobretudo sobre a situação no terreno, onde se prepara, ao que parece, Nuno, segundo as informações que a própria Ucrânia vai recebendo, um ataque forte, ou pelo menos a ameaça disso.
Aquilo que os serviços secretos ucranianos militares, o chamado GUR, sabem, porque eles têm muita gente infiltrada no alto comando russo, é de que várias bases aéreas russas estão neste momento já a equipar bombardeiros de longo raio de ação com mísseis de cruzeiro. Esta é uma das bases mais importantes da Rússia, a base aérea dos guardas que está ali indicada, a chamada base de Engels, que fica em Saratov. Saratov é no sudoeste da Rússia. Foram tiradas imagens de satélite ontem de manhã. Aquela imagem, no princípio, que está dividida em três secções, é uma pista, digamos assim, com muitos aviões, e foi detectado nessa pista pelo menos um grupo de 19 bombardeiros, os Tu-95 e os Tu-160, que costumam lançar mísseis de cruzeiro sobre a Ucrânia. Deste mapa que vamos mostrar, eles costumam dirigir-se desta base para o Mar Cáspio e depois lançam daí os seus mísseis. A base está ali, a base de Engels, a Ucrânia está à esquerda e o Mar Cáspio está aqui em baixo. Portanto, eles podem disparar ou da base de Engels ou do Mar Cáspio a uma distância muito segura, portanto os ucranianos não têm armas que lá consigam chegar, mas podem provocar realmente a destruição infindável. E aquilo que os ucranianos temem é que os russos tenham um plano de fazer 5 ou 6 sortidas deste tipo para destruir totalmente a infraestrutura crítica da Ucrânia.
Mas isso é visto como um último ataque do armamento russo, ou um último fôlego, ou não?
A informação que há é que este ataque pode envolver muito mais mísseis do que os que foram envolvidos até agora, cerca de 200, e a Rússia ainda tem alguns milhares de mísseis de vários tipos para usar, portanto, enfim, pode perfeitamente fazer 4 ou 5 ataques, sem dúvida, sobretudo quando o inverno começar a ficar ainda mais rigoroso a partir do dia 21 de dezembro.
Passamos, José, àquilo que tu chamas genericamente a degradação da diplomacia russa e onde se vê que, de facto, nem todos os rapazes que vão para a frente da guerra são iguais, não é?
Exato. É o caso do senhor Andrei Kalin, que é embaixador da Rússia em Londres, e que durante uma entrevista, quando lhe foi perguntado se o filho dele estava ou iria para a frente, e ele respondeu que não, porque ele é adulto e tem família. E além disso deu ainda mais uma justificação. E ele nunca estudou para militar. E além disso acrescentou que não irá haver novas mobilizações, por isso o filho não corre o risco de ser mobilizado, mas se tal for necessário, então... Mas, por enquanto, e eu penso que não será só por enquanto, este jovem não corre o risco...
Ou seja, a carne para canhão russa continua a ser, claro, as camadas baixas e desprotegidas.
É, não é? A raia miúda, como se costuma dizer.
Entretanto, consegues também perceber que Putin tem uma longa experiência de perseguir dissidentes, não é?
É mais longa do que aquilo que nós imaginávamos. Foi descoberto e publicado um documento dos arquivos soviéticos por um historiador chamado Konstantin Sholmov, que prova que Putin participou na perseguição de dissidentes desde 1976, ou seja, quando ele ainda era um jovem agente do KGB. E ele participou na perseguição, cá está o documento, e ele participou na perseguição de 2 pintores soviéticos, porque eles, esses 2 pintores conhecidos de Leningrado, pintaram numa das paredes, numa das muralhas da fortaleza de São Pedro e São Paulo, no centro de São Petersburgo, esta frase: "Vós crucificais a liberdade, mas a alma do homem não conhece algemas." Ora, é de salientar que um dos pintores foi condenado a 6 anos e o outro a 8 anos de campo de concentração, e onde Putin participou diretamente na prisão destes 2 pintores.
E agora uma fábula, Nuno.
Eu lembrei-me da Raposa e as Uvas, a fábula de Esopo, adaptada pelo La Fontaine, famosa raposa que queria as uvas, queria muitas uvas, mas quando viu que não as podia ter e que elas já tinham sido, no fundo, tiradas por um cão, disse, afinal são verdes, só cães as podem entregar. Isto faz-me lembrar o que está a passar em Kherson. Kherson, a capital do Oblast de Kherson, era até há pouco tempo uma zona inalienável da Rússia, uma zona querida da Rússia, uma zona histórica da Rússia, uma zona que não podia nunca ser tirada, uma zona que nunca seria tocada por um invasor.
De tanto que gostavam dela.
Tanto que gostavam dela. Ora bem, a verdade é que Kherson foi recuperada pelos ucranianos e a partir de agora passou a ser bombardeada pela Rússia.
De que maneira?
Quer dizer, que está a bombardear parte não só do seu território, como está a bombardear civis que até agora considerava os mais queridos entre os queridos. E repara, mesmo na meteorologia, Kherson desapareceu. Temos aqui a imagem da meteorologia russa em cima, quando as coisas corriam bem para a Rússia, e em baixo, Kherson, que está ali, aquele círculo vermelho, desapareceu. Portanto, já não faz parte sequer dos relatos meteorológicos da Rússia.
Não interessa se chove ou faz sol. Esta é a grande metáfora. E agora, a coincidir com o Mundial, fala-se de Cristiano Ronaldo. Porquê?
Rodrigo, isto pode ser uma notícia sensacional. É que Cristiano Ronaldo pode ter o seu destino tratado. Nós, neste vídeo que vamos aqui ver, vemos três avós da República Separatista de Lugansk ao som da canção We Are the Champions, a convidar o Cristiano Ronaldo para jogar numa equipa local. A primeira que está a falar agora diz: tu és o nosso herói, sabemos que estás com problemas, rompeste o contrato, mas não fiques triste, querido. Convidamos-te a vir para a nossa terra. A segunda senhora, a quem ela vai dar a palavra, diz: Cristiano Ronaldo, anda para a República Popular de Lugansk, seja para a República Separatista. E agora é muito interessante, se o Cristiano Ronaldo tiver a ouvir por acaso, ou alguém que lhe transmita, que aqui há algumas condições para ele poder transitar, se ele quiser passar para a República, que é, se mostrares bons resultados, pode ser que recebas o passaporte e a cidadania russa. Esperamos muito por ti. E a terceira velhota diz: és o melhor, convidamos-te e ficamos à espera da tua resposta. E eu vou esperar pela resposta do Cristiano Ronaldo, mas espero que seja mas sentado.
Só se tiver bons resultados.
Se não tiver, é como é que é só.
Desaparece do mapa.
Vamos mudar do riso para a seriedade, porque a situação em Bakhmut, que aliás vimos na reportagem que fazia a análise do dia, está cada vez pior.
Está, e Bakhmut é realmente uma terra que tem sido martirizada desde o princípio, é uma espécie de continuação do que nós vimos em Mariupol com a Azovstal, mas esta dura ainda há mais tempo, dura praticamente desde o início da invasão. Como o Zé Milhar estava a dizer, um dos grupos que se notabilizou mais pelos massacres nesta zona é o tal batalhão Wagner. Curiosamente, aparentemente, foi atacado na República Centro-Africana, que é uma das coisas que ainda temos que saber, por um avião que não se sabe de onde é que veio. Mas pronto, mas isso fica é um mistério a descobrir nos próximos dias. Mas o batalhão Wagner não consegue chegar a Bakhmut. Quer dizer, vai pelo leste, consegue arranjar umas vilas desertas que ocupa no sudeste, consegue cercar Bakhmut, mas não consegue entrar em Bakhmut. Agora, a situação, como há bocado tinha sido referido, é muito parecida com as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Exato. E a devastação é a mesma, é aquela, eu já aqui falei várias vezes naquilo que o meu avô contava sobre o que viu na Flandres, e realmente tens ali à esquerda cenas da Primeira Guerra Mundial e tens à direita cenas de Bakhmut.
Ou seja, sensivelmente um século depois, não é?
Talvez mais cruel neste momento, porque neste momento, ao lado dos atores estatais, que ainda na altura, em 1914, ainda se regiam por um vago código de cavalheirismo e de cavalaria, hoje em dia isso desapareceu. Quer dizer, não há códigos e estes atores, nós não sequer sabemos bem se a Wagner é uma estrutura legal ou ilegal do ponto de vista do Estado russo. Não estou a falar
do Estado russo é ilegal.
Não estou a falar do ponto de vista do direito internacional. Estou a dizer, no Estado russo é o quê?
É ilegal.
É ilegal e é uma espécie de uma zona negra, quer dizer, nós não vemos ninguém responsabilizado por essa ilegalidade, assim como não vemos ninguém responsabilizado por alguém que entra numa prisão e por sua recriação diz os senhores ficam todos livres se vierem combater connosco. Quer dizer, pessoas que estão condenadas pelos tribunais russos são libertadas sem nenhum tipo de procedimento judicial. É o que tem sido feito no recrutamento da Wagner.
E a Wagner está a recrutar também em países africanos, nomeadamente na República Centro-Africana.
E tem recrutado também africanos, um dia deste vim falar disso, que estavam presos na Rússia e que foram libertados para morrer gloriosamente pela Wagner. A Wagner, na descrição do que está a fazer em Bakhmut, diz uma coisa muito interessante. Diz assim, nós não olhamos a baixas, não temos medo de baixas, como quem diz. Podemos matar todas as pessoas, um dia havemos de conseguir conquistar aquilo.
Zé, até porque vamos ter que saltar um tema teu, porque tens uma retificação a fazer. Talvez queiras terminar com o desta vez foi no Cazaquistão.
Olha, foi no Cazaquistão, as pessoas vão entender o que eu quero dizer, mas uma pessoa com grande criatividade foi a um rio gelado em Almatá, que é a maior cidade do Cazaquistão, e decidiu escrever uma frase que se vê de bem longe, em letras muito grandes, ele escreve com os pés, e a frase diz, Putin vai para aquele lugar que todos nós sabemos.
É o mesmo da outra vez?
Exatamente, exatamente.
Agora sobre o gelo.
Estava na altura de explicarmos.
Agora internacionalizou-se, alargou-se ao Cazaquistão.
Convinha explicar aos jovens que esse sítio para onde se manda era a cesta do alto do mastro das caravelas, não é? Também para desmistificarmos um pouco.
Eu, entretanto, esqueci-me que quando falei em Bakhmut era suposto falar dentro de um contexto que era saber o que é que se está a passar na guerra e na paz e tinha mais duas imagens ou três para mostrar, se me permites.
Então vamos.
Uma é, a Rússia neste momento está muito preocupada porque descobriu que a Turquia está a fornecer armas que não eram conhecidas à Ucrânia, entre elas estes lança-foguetes múltiplos, os TLRG-230 e os T-122, e tem medo que sejam fornecidos os que estão em baixo, são os Bora, que têm um alcance de quase 300 km. Isto é material que a Turquia está a cobrar, portanto isto não é material dado nem emprestado, quer dizer, a Ucrânia está a pagar por isto e a Turquia está a fornecer de bom grado. Por outro lado, gostava de mostrar só este jovem, é um músico, mas agora é militar, e que foi buscar várias armas que estão agora desativadas e faz música com essas armas.
You ask, what is our aim? I can answer in one word.
Victory. Tem ele multiplicado, portanto ele multiplica-se, depois põe aqui pelo meio o Churchill para fazer um rap.
É com videoclipe e tudo.
Sim. Toda a música é feita em percussão de instrumentos que entretanto foram desativados. E por fim, deixa-me só mostrar-te esta última viagem a Kiev do chamado Grupo dos Sete parceiros da Ucrânia que são também seus vizinhos, que foram encontrar-se com o primeiro-ministro ucraniano a pedir dar ajuda. Está aqui a Islândia, que é um país que nós não costumamos ver metido em questões bélicas, mas todos eles vieram prometer auxílio militar. Estamos a falar dos países bálticos todos e praticamente toda a Escandinávia.
Zé, uma retificação que tu consideras importante que hoje tens que fazer.
Exato. Eu, num dos programas anteriores, ao falar dos propagandistas russos e da sua forma horrorosa como fala, comparei-os a terroristas e a pastores digamos, enganei-me e disse pastores da Igreja Adventista. Claro que a Igreja Adventista não é nenhuma organização terrorista, nem nenhuma seita religiosa, e eu queria era exatamente comparar esses pregadores russos aos pregadores das seitas religiosas, por isso aqui fica o meu pedido de desculpa à Igreja Adventista, que eu não tinha em vista insultar uma instituição.
Fica reposto o sentido do teu comentário da altura. E para fechar, Nuno.
Olha, esta peça musical chama-se Shredrik, traduzido, enfim, os ucranianos é Tarde Preciosa. É uma das composições mais conhecidas no Natal e no fim do ano. É de um compositor ucraniano, Mykola Leontovich, de 1916, penso eu, e tem estado a ser mostrada todas as noites em Chicago. E aqui fica, para as pessoas que não conseguem ter Natal nem fim do ano na Ucrânia, pelo menos os outros lembram-nos.
Vamos ouvir um pouco. Ainda bem que podemos fechar hoje este bloco de guerra com um momento que nos traz um pouco da beleza do mundo. Nuno Cogeiro e José Milhazes voltarão esta semana ao Jornal da Noite.